A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós continuamos a nossa série especial sobre as principais mudanças trazidas pelo novo Código de Processo Civil. E o tema de hoje é o uso capião no novo CPC. E o juiz Fábio Caldas vai conversar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, doutor Fábio. É um prazer ter a participação do senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. O prazer é todo meu.
E, doutor, para começarmos, antes de falarmos especificamente sobre as mudanças trazidas pelo novo CPC em relação ao uso capião, o senhor poderia explicar, em linhas gerais para os nossos ouvintes, o que é uso capião?
Sim, sem dúvida. A uso capião, ela é um instituto extremamente antigo, ele vem desde o direito romano, passa pelo direito medieval, chega até o período moderno e ainda continua com muita força, justamente porque ele tem um lado social e econômico relevante.
Uhum.
A usucapião, ela tem como finalidade transformar uma situação de fato em situação de direito, ou seja, transformar a posse em propriedade. E isto em países como o Brasil, países que ainda estão em desenvolvimento, é um instituto extremamente importante. Em países extremamente civilizados, como a Alemanha, França, Itália, é muito difícil você encontrar a usucapião hoje de imóveis, em virtude de que o cadastro imobiliário desses países já está totalmente formado. Então é muito difícil, são situações excepcionais. Mas no Brasil, que é um país de tamanho continental, ainda existem terras que não são cultivadas, existem terrenos abandonados. Então essa ocupação, onde você soma tempo e posse, ela acaba propiciando que a pessoa que cumpra a função social, que utilize esse imóvel por um certo período, possa gerar a propriedade através do tempo contínuo.
Uhum. E, doutor, em quais condições pode ser requerida a usucapião?
Então, a usucapião, pelo nosso Código Civil e pela própria Constituição, ela sempre irá exigir duas condições básicas.
Uhum.
Posse por um certo tempo e, dependendo da modalidade, o nosso sistema ainda admite que você possa ter um prazo menor, que o prazo geral da usucapião é de 15 anos. E para isso você faz o que se chama de usucapião extraordinária, que seria a conjugação da posse mansa e pacífica pelo período de 15 anos. Você não precisa demonstrar nenhum requisito específico, além da própria posse, que seria justa, né? A posse que não é violenta, não é clandestina, somada ao tempo de 15 anos. Mas se você conseguir comprovar que além do tempo você tem uma posse titulada, a posse que agrega o que se chama de justo título, e esse justo título seria um documento que comprove que você adquiriu este imóvel ou móvel de boa-fé. Isso permite com que você possa fazer uma usucapião em 10 anos ou até em 5 anos.
Uhum.
Então você tem uma diminuição interessante em relação ao tempo, e isso justamente pelo fato de você estar de boa-fé e com um documento que comprove essa boa-fé, né? Um documento que vai legitimar a sua ocupação em relação a um veículo ou a um terreno, por exemplo.
Uhum. E, doutor, para requerer a usucapião, além do pedido estar fundamentado, a pessoa deve estar munida de alguns documentos, não é mesmo? Quais seriam esses documentos?
Sem dúvida. Apesar da ação de usucapião ela ter sido eliminada pelo novo Código de Processo como um procedimento especial, mas mesmo passando para o procedimento comum, não há dúvida de que o juiz não terá como abrir mão de alguns documentos que são essenciais justamente para comprovar os elementos mínimos para que você possa requerer a usucapião em juízo. Então, o requisito essencial que uma petição inicial deve ter no pedido de usucapião é o memorial descritivo. Então, o memorial descritivo ele é um documento elaborado por um técnico que vai demonstrar justamente o local em que você está exercendo essa posse mansa e pacífica, a qual você deseja transformar em propriedade sua. Então, para isso, esse documento ele é tão importante, porque ele vai servir, inclusive, de base para que lá no cartório de registro, depois que o juiz sentenciar o processo de modo favorável, né, caso o juiz sentencie de modo favorável, o registrador vai tomar esse documento como base para poder criar uma nova matrícula. Então, é um elemento essencial da petição inicial. Se você requer um usucapião com menor tempo, de 10 anos ou de 5 anos, que seria a usucapião ordinária, você também precisa anexar o justo título, que é justamente o documento que comprova a sua boa-fé. Então, digamos que você fez a compra de um imóvel através de uma asta pública, que você tem uma escritura pública de compra e venda, mas acabou comprando o imóvel de quem não era realmente o titular, então se faz aquilo que se chama de aquisição a non domino. Então, essas situações exigem que você também comprove documentalmente esta aquisição legítima e feita de boa-fé, que vai lhe dar a possibilidade de uma usucapião com menor tempo. Mas, basicamente, esses são os requisitos essenciais. Descrever a posse e o tempo, anexar o memorial descritivo e, para uma usucapião de menor tempo, anexar também a comprovação do justo título.
E, doutor, falando agora sobre as mudanças que vieram com o novo código, entre essas inovações, uma que é extremamente interessante é que diz respeito ao usucapião extrajudicial, ou seja, fora da justiça em cartório. O senhor poderia nos explicar o que significa isso na prática?
Sem dúvida. Então, o novo CPC, ele, na verdade, essa modificação, ela ocorre até de modo indireta. Porque o novo CPC, lá no artigo 1071, ele transfere para o registrador e para o tabelião, para o notário, a responsabilidade e a possibilidade de realizar a usucapião extrajudicial, também chamada de administrativa, para todas as modalidades de usucapião. Havia uma lei de 2009, que é a mesma lei que instituiu o programa da Minha Casa Minha Vida, que ela, na verdade, em 2009, inaugurou essa possibilidade de usucapião administrativa e extrajudicial. Mas ela estava apenas voltada para aquelas hipóteses constitucionais que são de usucapião especial para imóveis de pequeno porte. Então, imóveis urbanos de até 250 metros quadrados. Justamente porque teria uma finalidade social e permitiria que o próprio município, através de um plano fundiário, ele pudesse regularizar essas situações. Agora, com o novo CPC, essa possibilidade de usucapião extrajudicial, ela foi estendida para todas as demais hipóteses. Então, a usucapião extraordinária, a usucapião ordinária, também podem ser requeridas pela modalidade extrajudicial. O que que fundamenta esse pedido? A base da usucapião extrajudicial é simplesmente um pedido que se realiza perante o registrador, desde que a escritura pública feita pelo tabelião demonstre que existe uma posse já consolidada pelo período determinado pela lei civil, 15 anos, 10 anos ou 5 anos, e deve conter essa escritura todos os documentos essenciais para que o registro possa ser feito e um elemento essencial, que é a anuência de todos os confrontantes em relação ao imóvel, bem como a anuência do poder público, federal, estadual e municipal, comprovando que não há interesse público em relação àquele bem. Esta inovação, ela é importante porque a experiência nos mostra no dia a dia que muitos pedidos de usucapião que são feitos em juízo não apresentam oposição de ninguém. Então, o vizinho já sabe que a pessoa está ali há muitos anos, o poder público não tem interesse realmente em relação àquela área, então não há necessidade de se ingressar com uma ação. Essa inovação, ela vem até de uma alteração do Código de Processo Civil Português, que também teve a mesma sintonia, a mesma ideia, ou seja, vamos desjudicializar a ação de usucapião para aquelas situações em que não há conflito, que todos reconhecem, né, a posse da pessoa há muitos anos naquele local. Então, é uma forma realmente de você economizar a prestação jurisdicional.
Estamos conversando com o juiz Fábio Caldas de Araújo, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre usucapião no novo CPC. Você, ouvinte, pode sempre participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, essas mudanças trazidas pelo novo diploma em relação ao uso capião, na opinião do senhor, serão benéficas?
Sem dúvida, serão benéficas. E pela experiência que eu já tenho como magistrado, de quase cerca de 20 anos atuando como magistrado, eu já observo que em juízo é muito comum essas situações em que a ação ela é intentada simplesmente porque o código não permitia o pedido pela via consensual, pela via administrativa.
Uhum.
Existe na nossa região, em todo o país, um crescimento imobiliário, principalmente pela criação de loteamentos. E é muito comum, nas situações de loteamentos, as pessoas comprarem seus terrenos em 60, 120, 240 meses.
Uhum.
Quando a pessoa termina de pagar esse imóvel, muitas vezes ela não consegue obter a escritura pública daquele que foi o responsável pelo loteamento. Então, a solução, geralmente, usual, é a pessoa ingressar com a ação de uso capião, que substitui a ação de adjudicação compulsória. E aí, o que acontece? Os vizinhos já sabem que a pessoa está naquele local, a posse da pessoa já está consolidada, ou seja, não há conflito. Então, para essa situação, a utilização da escritura pública e a possibilidade do registro direto é uma solução muito rápida, econômica, porque a ação de uso capião, como ela exige sempre um processo de citação complexo, porque envolve citação por edital, envolve a citação de terceiros interessados, da União, do Estado, do município, esse procedimento judicial ele é muito demorado. Então, por mais que a ação não tenha pedido contraposto, não exista contestação, o procedimento judicial de uma ação de uso capião nunca demora menos do que 2 anos. Essa
uhum.
é uma regra prática, né? Agora, pela possibilidade da escritura pública e do registro, certamente um procedimento como esse vai demorar menos do que 6 meses, ou até muito menos, dependendo da agilidade do notário e do registrador.
Uhum.
Então, isso realmente representa uma economia não só de custo, como também uma economia de tempo e agilidade, né, na prestação da justiça, né?
E, doutor, para deixarmos mais claro para os nossos ouvintes, essa possibilidade de uso capião extrajudicial contempla todas as modalidades existentes?
Contempla em si todas as modalidades existentes.
Uhum.
Então, até 2009, quando foi criada em 2009, ela apenas abrangia as hipóteses de uso capião especial, que seria basicamente direcionado para uso capião especial urbana,
uhum.
para os imóveis de até 250 metros quadrados, os terrenos de até 250 metros quadrados. Mas agora, pelo novo CPC, o artigo 216-A da Lei de Registros, com a alteração que foi propiciada por esse dispositivo do novo CPC, ela vai abranger todas as modalidades. E isso é interessante, porque aí dependerá realmente de uma atitude de muita diligência por parte do notário e do registrador, porque eles terão uma responsabilidade imensa na confecção do pedido. E, na verdade, na fiscalização do pedido que é realizado. Só que é interessante observar, qualquer tipo de dúvida ou impugnação que venha a ocorrer com relação ao pedido que será formalizado na esfera administrativa, acaba gerando a transformação desse procedimento em judicial.
Uhum.
Então, ela acaba indo para a esfera judicial. Então, se pressupõe realmente que não existe nenhuma espécie de conflito ou dúvida quando esse pedido é realizado pela via administrativa.
Uhum.
Mas se ele for corretamente formalizado, ele realmente representará um ganho e uma eficiência muito grande para o nosso sistema como um todo.
Doutor, nós podemos ver, então, essa facilitação para os procedimentos de uso capião. Pode ser considerada, então, uma tentativa de agilizar a atividade jurisdicional?
Sem dúvida. Essa tendência de desjudicialização dos procedimentos, ela vem sendo uma atitude incentivada perante o nosso sistema judicial desde a década de 90, e nós tivemos em 2007 um marco muito interessante em relação a esse processo, porque outras ações que antes só poderiam ser ajuizadas e, portanto, só poderiam ser pleiteadas por meio do juiz, também passaram para a via administrativa. E dentre elas nós podemos citar as ações de separação, divórcio,
uhum.
o inventário e o arrolamento, que também eram procedimentos que até 2007 só poderiam ser pleiteados pela via judicial. E hoje, a experiência nos demonstra que a maioria desses pedidos hoje está sendo realizada pela via extrajudicial, justamente por meio dos notários e com, obviamente, o auxílio dos registradores. Então, a gente observa que todos esses procedimentos em que há possibilidade de você desjudicializar, eles acabam ganhando eficiência, rapidez, e na verdade quem ganha é o cidadão, é o jurisdicionado, porque ele tem uma prestação célere e em relação a pedidos em que não há conflito.
Uhum. Doutor Fábio, nós vamos continuar na semana que vem a nossa série especial falando sobre as principais mudanças trazidas pelo novo código. Mas antes de finalizarmos a nossa entrevista, eu vou pedir para o senhor falar um pouco para os nossos ouvintes sobre a sua impressão geral do novo código.
Sem dúvida, o novo código, existe uma certa polêmica por setores do meio jurídico. Alguns criticam, outros dizem que o novo código realmente é inovador. Qual que é o balanço que eu poderia fazer dentro de uma visão bem simples e sintética?
Uhum.
O novo CPC, ele traz realmente avanços consideráveis, como esse que acabou de ser citado.
Sim.
Ele permite, na verdade, uma simplificação dos procedimentos, estabelece uma parte geral que torna a visão unitária do novo CPC realmente mais interessante. Agora, nós não podemos desmerecer o diploma que nós já temos. Até um jurista italiano, o professor Giuseppe Tarsia, já falecido agora, mas ele dizia na década anterior que o CPC brasileiro, na modalidade como ele já está, ele é um diploma que se compara a qualquer diploma europeu, comparado ao diploma alemão, francês, italiano. Mas, sem dúvida, o diploma que entrará em vigência em março do ano que vem, ele apresenta uma sistematização melhor, e ele traz avanços de sistematização que são fantásticos. Então nós temos essa parte geral que foi criada, que traz avanços porque permite aplicação em relação aos demais livros e, portanto, sistematiza todo o novo CPC. Nós temos um procedimento comum que agora está simplificado.
Uhum.
Temos os procedimentos especiais com a diminuição das ações especiais justamente pela melhoria do procedimento comum. Temos um processo de execução também mais avançado, com normas que vão permitir que o credor possa realmente ter a satisfação na cobrança das suas dívidas. E temos um sistema recursal enxuto, polêmico, mas enxuto, e eu creio que ele apenas dependerá realmente de uma adaptação de todos os setores dentro da sua aplicação. Mas a visão em relação ao novo CPC realmente é positiva.
Uhum. Doutor Fábio, eu quero agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica. Muito obrigado pela oportunidade.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná, AM630, apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Música.